Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 22 de novembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado, participa enviando mensagem para a gente para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029. Você pode enviar mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30 segundos, no máximo 40, tá? E a gente coloca no ar. Os telefones continuam mudos aí, porque é uma questão que quem tem que resolver é a operadora de telefonia. Mas você fala conosco aí pelo WhatsApp da Gabi, como eu disse, né? Então tem gente que se expressa melhor através de um áudio. Então você manda o seu áudio aí de 30, no máximo mesmo 40 segundos. Qualquer coisa. E o ideal, né, seja no áudio ou enviando aí mensagem escrita, é bom você falar, ó, meu nome é João, eu sou do bairro tal, cidade tal. E aí você fala o seu problema. A depender, quando a pessoa não queira se identificar, tá, diz que não quer se identificar, mas tem que falar de onde está falando, tá bom assim? Olha, uma ótima tarde a todos os nossos queridos ouvintes, desde já obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso, Kátia Gomes. Ótima tarde para você ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E vai ter o seu espaço, claro, pelo nosso WhatsApp 98829-1029. Vai mandando a sua mensagem aí. Logo mais a gente divulga aqui no ar, viu? Coutinho Neto chega já já, ele bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco aí, realmente com muitas, muitas informações, tá? Jornal do Meio Dia está no ar, é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, calçadão da Jajamada e Marquês de Paranaguá. É, lá na Marquês de Paranaguá você encontra a maior Super Moda, né, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E lembrando que lá na Marquês de Paranaguá, né, os nossos ilhéenses vão ganhar Almara Calçados da rede Super Moda. Mega inauguração, dia 1º de dezembro, é isso mesmo. A gente vai divulgando aqui para vocês os detalhes, tá? Então não perca, vá lá conhecer o Mara Calçados a partir de 1º de dezembro. Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Olha, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: balanço, Congresso de Saúde Coletiva endossa alerta sobre Covid.
Meio Norte de Teresina, só em 2022, Piauí já registrou 4.400 crimes contra a mulher.
Muito, né? Um número altíssimo. Jornal Diário de Pernambuco, Covid-19. Pernambuco vai aplicar quinta dose nos idosos a partir de 80 anos. Portanto, é a quinta dose da vacina, né? Contra a Covid-19.
Folha de Pernambuco, concurso para Enlurbe e URB.
Portanto, lá no estado de Pernambuco, vai lá. Faz a sua pesquisa para ver se te interessa aí algum desses concursos. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Como fica a articulação para a disputa da prefeitura? Já estão com pressa, né, Marcos? Discutindo aí eleição para prefeito. É. Lá no Ceará, viu, gente?
Tribuna do Norte de Natal, tecnologia. Pesquisadores de laboratório da UFRN apresentam ferramentas para combate à corrupção no SUS.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Funcionário do HGE, que é o Hospital Geral do Estado lá em Alagoas, perde mão no segundo caso de explosão de lixeira em 11 dias. Olha só, Marcos, que coisa.
Jornal Pequeno de São Luís, Brandão autoriza obras para saneamento e balneabilidade das praias em São Luís.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sob pressão de propostas paralelas, futuro governo tenta assegurar a PEC.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, Catar 2022, brasileiros de todos os países.
Pois é, porque brasileiro está espalhado pelo mundo todo, né? Então, os que moram em diversos outros países estão lá, foram para o Catar para acompanhar a Copa 2022. Então, não só o brasileiro que mora mesmo no Brasil, mas os brasileiros que moram em outros países, né, Marcos? E Jornal Popular Goiânia, em reunião com Agro, Caiado, governador de Goiás, descarta recuo em contribuição.
Jornal do Tocantins, de Palmas, caseiro é condenado a 12 anos de prisão pelo homicídio de servidor da Polícia Federal.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas, né? E 14 minutinhos, 12:14, aqui no Jornal do Meio-Dia. Você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, no nosso sul da Bahia, participa também, fique conosco nessa sintonia, tá? Deixa eu mandar um abraço aqui, minha gente, deixa eu ver o nome da pessoa, porque ele mandou pra... Ligou, pediu, tocou pra Renatinho, né? Pediu uma música, ofereceu pra todos nós da Rádio Gabriela FM e pra mim também. E deixa eu agradecer aqui o nosso ouvinte lá da Sapetinga, o Luiz da Sapetinga, aqui em Ilhéus. Obrigada, Luiz, tá? Obrigada mesmo aí por acompanhar a programação da Gabriela FM, tá? Tá sempre ligadinho aqui. Muito obrigada mesmo. Bem, nós vamos começar falando de Copa, né? Estamos, né, já vivenciando aí a Copa do Mundo de 2022. Oficialmente foi aberto no domingo, né? Já tivemos vários jogos, inclusive no domingo o dono da casa perdeu, né? Para o Equador, né, Marcos?
É o Catar, estreando com derrota pela primeira vez.
Pois é, e hoje não se fala em outra coisa que a derrota da Argentina, tá cheio de memes na internet, né?
Isso.
E o que você me diz sobre isso, você que acompanha aí, você entende muito de futebol?
É uma surpresa, né? A Argentina estrear perdendo para um time, uma seleção sem muita tradição no futebol mundial, a Arábia Saudita, de virada, 2-1. O Messi marcou de pênalti, mas não deu. E a Argentina já teve outras Copas, que ela começou assim tropeçando, mas depois se fortalece.
É, né? Então vamos aguardar aí, né? Vale lembrar que a Argentina é uma boa seleção, né? Geralmente tem ótimos jogadores. Enfim. E a estreia do Brasil será na quinta-feira, dia 24, a gente vai falar sobre isso ainda. Mas por que a gente está falando de Copa do Mundo? Pois é, Copa do Mundo, como a experiência pode influenciar as emoções? É, a rede UniFTC tem uma informação interessante aqui, tá? A Copa do Mundo iniciou-se no domingo, sediada lá no Catar, país do Oriente Médio, né? Então, a competição mais importante do futebol promove grandes impactos e experiências que podem influenciar as emoções dos brasileiros de forma positiva ou negativa. Então, nesta época, assim como todas as vivências que compartilhamos, as emoções são estimuladas através dos jogos. Elas estão associadas, né, ao temperamento, personalidade e motivações, tanto reais quanto subjetivas. O psicólogo Gabriel Neri Matos, da rede UniFTC, aconselha o seguinte: a dica é cuidar da mente e, no momento da alegria ou da tristeza, não levar aos extremos, hein, minha gente? O especialista completa dizendo que a Copa do Mundo é um momento grandioso para o país, pois aglomera muitos afetos. E ele diz, né, como os brasileiros consideram o futebol importante, o acontecimento acaba gerando um significado particular e movimentando as emoções em algumas pessoas. E tem o fato da raridade da Copa, que acontece a cada 4 anos. Então, sentir alegria ou tristeza durante um evento esportivo não é problema. A ideia é não deixar que o sentimento vire uma euforia que seria uma alegria deturpada, nem que uma eventual derrota cause uma espécie de tristeza adoecida ou melancolia. O importante é ter a saúde como uma forma de equilíbrio, orientou aí o psicólogo Gabriel Neri Matos. Olha, ele ainda diz que problemas psicológicos podem surgir em pessoas saudáveis ou não, depende do significado que o torcedor da Copa do Mundo acrescenta o psicólogo Gabriel Neri. Ele também fala da importância, né, do autocontrole. Psicólogo que também é professor aí do curso de psicologia da rede UniFTC alerta para uma estratégia importante que ajuda a combater situações negativas. É preciso ter autocontrole e cuidar da saúde, reposicionando o sentido dos jogos. Algumas pessoas se sentem frágeis em contextos de competitividade e o fato de levar um gol pode ser uma ofensa ou agressão com a sua própria identidade. Então, caminhar para o ajustamento emocional é essencial. Tá vendo aí? Vocês ouviram aí? Pois é, né? Então, muito autocontrole, viu, Marcos Bezerra?
É verdade, eu já tô vacinado, calejado, né? Desde 78 que eu acompanho Copas, já vi o Brasil perder algumas vezes e ganhar duas Copas também, né? Então, tranquilo.
Eu confesso que depois daquela última Copa, a Copa no Brasil, na Copa no Brasil...
Em 2014.
Que nós perdemos em casa para a Alemanha, eu mudei bastante, né? Não, não me empenho tanto, assim, não coloco muito minhas energias torcendo ali. Enfim, o que tiver de ser, será. É. E ainda falando de Copa do Mundo, nós vamos falar do horário do comércio de Ilhéus, né, Marcos?
Isso.
Que altera o horário de funcionamento durante os jogos aí. Então, o horário de funcionamento do comércio de Ilhéus será alterado durante os jogos do Brasil, tá? Nessa Copa do Mundo.
O Sindicato do Comércio Varejista de Ilhéus, o Sicomércio, informa o horário especial de funcionamento do comércio e das agências bancárias durante os dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022 no Catar. O primeiro jogo da seleção brasileira, como a Kátia falou, será no dia 24 de novembro, a quinta-feira, contra a Sérvia, às 4 horas da tarde. No dia 28 de novembro, o Brasil enfrenta a Suíça. Os brasileiros encerram a participação na fase de grupos do Mundial no dia 2 de dezembro, Kátia.
Pois é, então, preste atenção no horário. Como ficam esses horários do comércio de Ilhéus? No dia 24, que vamos ter aí jogo da seleção brasileira às 4 da tarde, o comércio de Ilhéus, né, vai abrir às 8 da manhã e fechar às 3h30. Já os bancos abrem às 9 da manhã e fecham às 2 da tarde. Isso no dia 24, na quinta-feira. No dia 28, tá, de novembro, comércio abre às 8 da manhã e fecha às 12h30, porque o jogo será 1 da tarde, e reabre às 3 da tarde e segue até às 6 da noite. Os bancos, no dia 28 de novembro, abrem às 8h30 e fecham às 11h30 da manhã definitivo. E aí depois retornamos com um jogo aí no dia 2 de dezembro, tá? O comércio de Ilhéus abrirá às 8 da manhã e fecha às 3h30 da tarde. Já os bancos vão abrir às 9 da manhã e fechar às 2 da tarde. Quando tiver jogos aí às 12 horas, né, que ainda a gente vai ter certeza como é que vai ficar aí depois disso, depois do dia 2, o comércio vai abrir às 8 da manhã, fechar às 11h30 e reabrir às 2 e ficar até às 6 da noite. E os bancos vão abrir às 9 e fechar às 11, né, e depois retorna às 3h30, e fica até as 4h30, tá? Então a gente vai estar sempre relembrando aqui pra vocês, né? Mas vamos focar aqui no dia 24, que é a próxima quinta-feira, jogo do Brasil. Então o comércio vai abrir às 8 da manhã e fechar às 3h30 da tarde, certo? Os bancos vão abrir às 9 e fechar às 2 da tarde. Fiquem atentos, tá? Com esses horários aí, pra não inventar de ir no banco a partir de 2, né, Marcos? Chega lá, vai encontrar o banco fechado.
Pois é, fica atento.
Na quinta-feira, dia 24. É igual o comércio, chega às 3h30, meu amigo, você não vai achar mais nada, tá bom? Então, vá de manhã logo, tá certo? Mudando de assunto, Marcos Bezerra, são 12 horas e 21 minutos. A CIP flagra desmatamento e mineração, né, ilegais aí. Aqui em Ilhéus, não
é
isso?
A Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental, CIPA, deteve um homem por desmatamento e mineração ilegais na área de Mata Atlântica, na altura do quilômetro 10 da BR-415 em Ilhéus. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, SSP Bahia, Ele exercia as duas atividades sem os respectivos licenciamentos e foi flagrado na última quinta-feira, dia 17. Os policiais militares conduziram o homem para a sede da 7ª Coordenadoria de Polícia do Interior, Corpim, no centro da cidade, onde ele foi ouvido e liberado. A Polícia Civil vai investigar o caso. Além do inquérito policial, o infrator poderá ser processado na esfera civil.
Então tá aí, né? E ainda falando sobre o setor policial com muitas informações, ele chegando aí, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas, muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também, Kátia Gomes. Uma excelente terça-feira. Marcos Bezerra, excelente terça-feira. E um ótimo trabalho para você também, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho. Para você também, abraço.
E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia aqui na sua Rádio Gabriela FM, também uma ótima terça-feira. A partir de agora, a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, você já sabe, aperte o cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Onda de violência volta a atingir Itabuna. Dois homens foram executados na noite de ontem em uma comunidade conhecida como Invasão do bairro Jaçanã, próximo ao complexo policial daquela cidade. As vítimas, Lucas Pereira Melo, de 21 anos, e Diogo Florentino de Souza, 17 anos. Este último tinha envolvimento com o mundo do crime. Segundo a polícia, inclusive ele foi preso algum tempo atrás, acusado de tentar assaltar o motorista de aplicativo em companhia de outros comparsas. Vários tiros foram ouvidos da comunidade. Na cena do crime, quando a polícia fez o isolamento, a polícia militar, até a chegada do departamento de polícia técnica, foram encontradas várias cápsulas deflagradas de pistola .40. Não há informações sobre os atiradores. Alguns tiros, inclusive, chegaram a atingir um veículo que estava estacionado nas imediações e os corpos foram encontrados por uma distância de quase 200 metros um do outro. A polícia de Itabuna, através do seu núcleo de homicídios, vai tentar desvendar mais este quebra-cabeça do crime na vizinha e querida cidade de Itabuna. Nossa viatura virtual da Gabi vai subir agora a Serra do Massal. Um homem identificado como sendo Edvan, ele foi morto a tiros, a bala, no município de Barra do Choça. O crime aconteceu na tarde de ontem. A vítima estava dentro do restaurante de sua propriedade quando foi surpreendido pelo atirador. A 79 Companhia Dependente da Polícia Militar registrou a ocorrência. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal em Vitória da Conquista e as investigações estão a cargo da Delegacia Territorial de Polícia Civil do município de Barra do Choça, a capital do café. Viatura virtual pegando a estrada, descendo aí pela Rio Bahia, município de Jequié. Uma colisão frontal entre duas motocicletas aconteceu no início da noite de ontem, deixando como saldo negativo uma pessoa sem vida e outras duas feridas. O condutor de uma das motos, Evandro Xavier Argolo, 54 anos, não resistiu e morreu no local do acidente. Os outros passageiros do segundo veículo, um adulto e uma criança, foram socorridos pelo SAMU para o Hospital Geral Prado Valadares e não foi informado até o momento o estado de saúde dos sobreviventes. Olha, sua viatura virtual hoje está aqui, tá, viu? Já voltamos agora para o sudoeste da Bahia. Policiais também da 79 Companhia Independente de Polícia Militar prenderam um indivíduo suspeito de matar Manuel Brito da Silva após uma discussão durante uma partida de futebol na cidade de Anajé, lá na região de Brumado. A polícia realizava a ronda quando recebeu uma denúncia informando a localização do suspeito. Imediatamente, os policiais foram até o endereço, onde encontraram o indivíduo na ação. Uma arma de fogo foi apreendida. O homem foi conduzido para a delegacia de Vitória da Conquista para a adoção das medidas cabíveis. O homicídio ocorreu no povoado de Capinado. No jogo, a vítima foi atingida com golpes de chave de fendas e não resistiu aos ferimentos. E agora, o homicida, o acusado, já está à disposição da justiça. Sua viatura virtual vai reabastecer a partir de agora de novas notícias do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Com ela, Kátia Gomes, e com ele, Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 35 minutos é coisa nesse país, viu, minha gente? Se esse intervalo comercial, esses bastidores falassem. Bem, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus. Lá na Marquês de Paranaguá você encontra a maior supermoda cheia de novidades para suas compras de Natal. E lá também na Marquês de Paranaguá vem aí a Omara Calçados da rede Supermoda. Mega inauguração dia 1º de dezembro. Rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Vamos fazer o seguinte, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto. 988-29-1029. Esse é o WhatsApp da Gabi, onde você envia sua mensagem escrita com a sua denúncia, sua reclamação, sua opinião, ou até mesmo envia uma mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos, e a gente coloca aqui no ar. Tá? O Marcos já está navegando ali pelo WhatsApp da Gabi para divulgar algumas mensagens. Já está no ponto aí, Marcos?
Tá, sim. Olha, sim. Boa tarde, Kátia, Marcos. Eu queria que vocês, se puderem, me orientem aí, porque eu tenho uma vizinha aqui que ela tem um filhinho de 4 anos que está com um problema sério na cabeça. O médico pediu uma ressonância magnética com sedação, porém ela foi aqui em Ilhéus para marcar. E disseram que não pode marcar porque ele tem 4 anos. Só marca a partir de 7 anos. Em Itabuna faz, mas custa R$900. E eles estão desempregados, então não podem fazer no momento. Aí eu fico assim indignada em saber que aqui na nossa cidade uma criança de 4 anos precisa fazer um exame. Pode morrer porque não fazem, né?
Não marcam a partir da idade dele, só marcam a partir de 6 anos.
Isso.
E isso pelo SUS ou no particular?
Ele deve estar procurando o SUS, provavelmente, né? Diz que em Itabuna está R$900.
Lá em Itabuna, pelo particular, você vai sempre conseguir fazer, sim. E tá aí o valor, que não é barato, né? Então, a depender da condição financeira da pessoa, realmente, Marcos, fica inviável, né? Uhum. R$900 já está quase perto aí, próximo a um salário mínimo, que é R$1.212, não é isso?
É.
Então, não é fácil para um pai de família pagar isso aí. Agora, manda mais detalhes para nós, essa situação dessa criança, para a gente tentar ajudar de alguma forma. E a gente vai questionar também a Secretaria de Saúde de Ilhéus, como é que fica a situação dessa criança. Ela vai ficar sem fazer esse exame, tá? Porque, até onde eu sei, Marcos, a partir do momento que nasce um bebê, se ele precisa fazer algum exame, e se a família não tem condições de pagar, a Secretaria de Saúde do município, de cada município, tem que organizar, se organizar de alguma forma e providenciar esse exame.
Isso,
né?
Isso.
Né? Seja de 4 anos, bebê, 6 anos, não interessa. O que não pode é essa criança ficar sem fazer o exame. É igual a denúncia que eu recebi hoje, logo cedo, sobre o Hospital Vida Memorial. Mais uma vez, né, o Hospital Vida Memorial, onde os pais de família procuram aí atendimento médico para suas crianças. Um pai hoje chegou desesperado lá com seu filho fazendo muito... Vou falar o nome, viu, gente? Eu sei que é horário de almoço, tava fazendo um vômito. Então, a criança não estava bem e o pai disse que chegou lá cedo e o médico que saiu do plantão e pronto, acabou, foi embora, encerrou o plantão dele e lá ficou sem médico, um plantonista. E o outro, só apareceu outro médico bem mais tarde, mais de 9 da manhã, e ele estava lá às 9 horas, 9 e pouco ainda sem atendimento, aguardando, tá? Neste momento, eu não sei se já foi atendido. Espero que esse pai retorne aí para me falar alguma coisa. Agora, é uma triste realidade em Ilhéus e eu soube o seguinte em relação ao Hospital Vida Memorial. A fonte é seguríssima. Que a Secretaria de Saúde do município de Ilhéus não tem interesse mais de manter aí a pediatria no Hospital Vida Memorial. Não se entenderam, não se entendem por conta de valores, né, Secretário de Saúde? E direção do Hospital Vida Memorial, que inclusive os microfones estão abertos aqui para vocês apresentarem a versão de vocês do Hospital Vida Memorial. Mas eu já soube que a Secretaria de Saúde, desculpa o barulho aí da cadeira, viu, gente? Que a Secretaria de Saúde não tem interesse de manter esse contrato lá, porque parece que para eles está muito alto, está inviável, não sei, né? Outro detalhe, parece que talvez vai ficar como um hospital para só o internamento, né? Tipo, a criança passou mal, tem que ir numa UPA, ou naquela UPA lá da Avenida Esperança, ou em algum posto de saúde, e a depender será encaminhado para o Hospital Vida Memorial. Secretário de Saúde de Ilhéus, né? Se não for essa a realidade, explique para nós, tá? Envie informação para nós, por gentileza, seria interessante enviar essa nota explicando. Hospital Vida Memorial também. Agora, o que não dá é para os pais ficarem nessa situação. Chega numa UPA, às vezes, né? No caso ali na UPA da Avenida Esperança. Chega lá à procura de um pediatra e não encontra. Aí só tem um clínico. Tem pais reclamando, dizendo isso, né? Por quê? Porque parece que tá difícil ir pediatra. Aí vai para a Hospital Vida Memorial, chega lá, já tá terminando o plantão de um médico, o médico já tá saindo, tem outro, e o pai fica lá no desespero esperando o filho ser atendido. Então, assim, em Ilhéus, essa lenga-lenga na área de pediatria pelo SUS não é de agora. É desde o início desse governo aí, do Mário Alexandre. E a gente pergunta ao seu secretário de saúde, que atualmente, depois de lá para cá, já mudou o secretário. Então, atualmente, o secretário é o senhor André Cesário, que inclusive é médico. Doutor André, como é que está essa situação hoje? Qual é a realidade? O que não dá para os pais continuarem dessa forma. O que necessita em Ilhéus é de uma organização, de um investimento verdadeiro na área da pediatria no SUS. Não existe. Tem que ter sim um hospital de portas abertas para atender os pais. O hospital materno-infantil que o Estado construiu, né? É um hospital hoje que só faz lá os partos, porque nem a UTI neonatal não funciona. Não tem os médicos especialistas para UTI. Não tem, né? Ilhéus, as coisas acontecem assim, ó. Deus dará e boa sorte para vocês que necessitam do SUS. Neste caso, principalmente a pediatria do SUS, né? Infelizmente, não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Então, Vida Memorial, se é o hospital que tem condições de atender a pediatria do SUS, que o senhor secretário, que a senhora secretaria de saúde do município de Ilhéus se organize lá com o hospital para que ele continue de portas abertas atendendo aí. Claro, tudo organizadinho com os médicos plantonistas. Agora, precisa o pai chega lá e fica lá no desespero com o filho passando mal e nenhum médico tem. Pelo amor de Deus, minha gente, o que acontece? Quando é que vai ficar com esses impasses? Explica pro povo qual é a realidade. Onde é que o pai vai poder levar seu filho para ter um bom atendimento pediátrico em Ilhéus? Um atendimento decente. Porque esse pai até falou, a gente paga os nossos impostos e ficamos nessa situação. Não é verdade, Marcos? É muito triste isso.
É isso. Né? Saúde é uma garantia constitucional de todos.
Exatamente. Está na Constituição brasileira. Agora, porque tem uns e outros aí do Supremo que passam por cima da Constituição, aqui também vão ficar passando? É isso? Vai se tornar, vai banalizar a coisa? Tenha santa paciência. É inadmissível isso. Não dá para aceitar, tá? Agora, se vocês quiserem se explicar, é só me procurar. Porque explicar ninguém explica. Ah, a gente não ficou sabendo. Fica. Secretaria de Comunicação de Ilhéus grava o Jornal do Meio-Dia todo santo dia. Então, é só passar para lá, para a Secretaria de Saúde, né? O que eu tô dizendo aqui. E aí, se eles tiverem a boa vontade, vão responder. Vou até mandar um abraço para essa galera aí, né? Da comunicação, da prefeitura. Um abraço para vocês, tá? Marcos Bezerra.
Tem participação no nosso WhatsApp. Olha, o Celso Silva Santos está desaparecido há 26 dias. A ouvinte disse que ele é aqui do Banco da Vitória. Inclusive, tem familiares que já colocaram até luto, né? Em redes sociais. Mas ele ainda não foi achado. E os amigos e familiares pedem para quem tiver alguma informação sobre o paradeiro do Celso Silva Santos que entre em contato pelo telefone 739-8250-4754, repetindo 739-8250-4754.
Seria interessante que enviassem as características. Tem alguma foto dele, Marcos?
Tem, sim.
Quais são as características dele? Ele é alto,
quase moreno, magro. Corpo magro, né? Normal.
Aham.
Uhum. Aparentando 20 e poucos anos. Cabelo castanho escuro, né?
Novo.
Uhum.
26 anos?
20 e poucos anos, há 26 dias desaparecido.
20 e poucos anos ele tem, já tem 26 dias aí desaparecido. É um rapaz jovem, viu? Bastante jovem. Então, repete o nome dele, Marcos. Quem conheça aí e saber, né? Tá sabendo do paradeiro dele, ou viu pela última vez, informe onde foi que esteve com ele, tá? Seria interessante.
Celso Silva Santos.
Tá aí, Celso Silva Santos. Mais alguma coisa?
Olha, tem ouvinte aqui, a Cris, que diz, olha, quanto a essa criança que está precisando fazer uma ressonância, pede para a mãe ir na central de regulação, lá funciona o TFD, e eles têm por obrigação marcar o exame da criança onde faz. Se não faz em Ilhéus, eles encaminham para outra cidade ou até para a capital. Fala para a mãe fazer um escândalo lá que só assim vão resolver, infelizmente.
Me encaminhe essa mensagem. Encaminhe aí. Eu quero entender melhor isso aí, né? E porque não dá, né, gente? É o que eu comentei agora há pouco. Não interessa a idade da criança. O exame tem que ser feito. A Secretaria de Saúde de Ilhéus, de alguma forma, tem que se organizar, tem que se resolver aí para fazer o exame dessa criança, tá? A gente precisa de uma resposta aí. Então, deixa eu só ver o que ela diz aqui. Olha, quanto essa criança que está precisando fazer uma ressonância, pede para a mãe ir na central de regulação. Lá funciona o TFD, que eles têm por obrigação marcar o exame da criança onde faz. Se não fazem em Ilhéus, eles encaminham para outra cidade, ou até mesmo para a capital. É isso mesmo, a mãe tem que chegar lá e jogar duro na central de regulação aqui do município de Ilhéus. Procura aí esse TFD, que eu não sei o que significa, tá? Para que eles de alguma forma se organizem e providenciem o exame dessa criança. No que não pode é a criança ficar sem fazer o exame, tá? Não tem como. 12 horas e 48 minutos. Vamos de mais informação, com mais informações aqui do setor policial, porque já a gente vai acionar ele. Ô Marcos, mais de 8 mil pés de maconha são reerradicados na zona rural de Curacá, no norte da Bahia, né?
Equipes da Polícia Militar erradicaram, na segunda-feira, dia 21, 8.500 pés de maconha na zona rural do município de Curuçá, no norte da Bahia. As informações são da PM e ninguém foi preso na ação que faz parte da Operação Terra Limpa. A PM encontrou a plantação após denúncia anônima. Os policiais realizaram um mapeamento de toda a área com a identificação de plantios de maconha nas proximidades do povoado de Angico, zona rural de Curaçá. No local foi encontrada uma roça com a grande quantidade de plantio ilegal. Os pés de maconha foram incinerados no local com prévia coleta de amostras que foram encaminhadas às autoridades competentes. Com essa ocorrência, conforme informou a Polícia Militar, a corporação totaliza mais de 790 mil pés erradicados em 2022, somente na região norte do estado.
Pois é, como o Marcos falou, o nome correto aí da cidade é Curaçá, e não Curacá, como eu disse. Então tá aí a Polícia Militar jogando duro, erradicando aí essa quantidade imensa de pés de maconha em Curaçá, no norte do estado. 12 horas e 49 minutos, vamos acionar ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia, com muitas informações do setor policial. Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado a você, Kátia, muito obrigado a você, Marcos, e um muito obrigado, muito especial, para você que continua sintonizado no Jornal do Meio Dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual. Já estamos de volta, reabastecidos de informações do setor policial, e você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Nossa primeira parada, extremo sul do estado. A Polícia Militar de Teixeira de Freitas foi acionada no final da manhã de ontem, segunda-feira, por volta das 11 horas e 30 minutos, para atender uma ocorrência de homicídio consumado. Segundo informações, uma dupla teria assaltado uma pessoa e subtraído um cordão de ouro. A vítima do roubo foi atrás dos assaltantes e conseguiu derrubá-los da moto na Avenida Getúlio Vargas. A vítima do assalto estaria a bordo de uma caminhonete. Ao derrubar os assaltantes, ele sacou uma arma e meteu bala. Um dos bandidos conseguiu fugir, o outro foi baleado. Segundo informações preliminares da perseguição, os assaltantes teriam atirado também contra o veículo da vítima, teriam atirado contra a caminhonete. O criminoso que fugiu ainda não foi identificado. Luiz Eduardo Araújo de Oliveira, 23 anos, não resistiu aos pipocos e veio a óbito no local. Segundo a Polícia Militar, Luiz Eduardo estava de posse de um revólver, uma máscara e o próprio cordão subtraído da vítima. O local foi preservado pela PM, que acionou a Polícia Civil. O levantamento cadavérico foi realizado e a Polícia Civil deu entrada às investigações. Ainda no município de Teixeira de Freitas, aconteceu uma prisão na BR-101, próximo ao posto Malacarne, quando patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal do Posto de Teixeira foram informados que um homem estava em atitude suspeita e armado. Ao chegarem no local, após uma abordagem pessoal, foi constatada a veracidade da informação. Com o suspeito, foi encontrado uma arma, um revólver, com 5 munições intactas. O suspeito recebeu imediatamente voz de prisão pelos guerreiros patrulheiros da PRF, e ele foi conduzido e apresentado na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas. O suspeito, que estava armado até os dentes, foi identificado como José de Almeida Souza, 41 anos de idade. Após oitiva, o delegado plantonista Bruno Ferrari flagranteou o José de Almeida pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, e o delegado lhe arbitrou uma fiança de R$ 2.000. José de Almeida segue preso na custódia da Polícia Civil de Teixeira de Freitas, à disposição da Dona Justiça. Recôncavo Baiano, município Santo Antônio de Jesus. O que aconteceu lá? Saiba agora. Um homem, ele foi assassinado na zona rural, no Recôncavo Baiano, lá em Santo Antônio de Jesus. Gordo, como era conhecido, estava dormindo em sua residência na localidade do Cantagalo, quando foi surpreendido por um homem armado que já chegou atirando. A ação do autor do disparo foi filmada e compartilhada em grupos de WhatsApp. O corpo foi removido pelo DPT para o IML para ser necropsiado. Olha, o suspeito da participação da própria mãe, ele foi executado. Um jovem suspeito de participação na morte da própria mãe foi morto com diversos disparos de arma de fogo no povoado Lagoa Seca, na zona rural de Serrinha. Segundo informações, a vítima de 22 anos de idade foi alvejada por homens ainda não identificados. Segundo informações colhidas no local, o jovem de prenome Diogo é filho de Ivani Sena de Andrade, de 40 anos, que foi assassinada a pauladas na noite da última quarta-feira passada, também na localidade de Lagoa Seca. De acordo com a apuração dos policiais civis, uma adolescente de 15 anos, comparsa do filho de Evani, foi apreendido na última quinta-feira e assumiu a autoria do crime. Ele contou à polícia que cometeu a barbárie depois de tentar ter relações sexuais com a vítima. A delegada Edileuza Sueli, responsável pelo caso, informou que o menor saiu com ela, a vítima, a Sueli, na quarta noite e já havia combinado com o próprio filho nas proximidades do local onde o fato ocorreu e lá consumou o delito. O adolescente de 15 anos acumulava passagens por atos infracionais análogos aos crimes de furto e roubo. Esse mesmo está custodiado. Olha, na Grande Bahia, um homem de 51 anos de idade foi morto a tiros por volta das 7 horas da noite na rua Uirapuru, ontem, segunda-feira, em Feira de Santana. A vítima foi identificada como Adilson Borges da Silva, morador daquela localidade. Segundo informações, ele trabalhava como vendedor ambulante e saiu para fazer caminhada carregando uma gaiola com um piu-piu dentro. Após sentar-se em um banco de pedra para descansar, ele foi surpreendido e atingido por vários disparos. O cabo da Polícia Militar Henrique, da 65 Companhia Independente, passou outros detalhes para a Polícia Civil e o local foi isolado para o trabalho da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP, e do Departamento de Polícia Técnica. Um detalhe, hein? Após ele ser executado, o piu-piu dele foi roubado. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã em ritmo de tango. Não chores por mim, Argentina, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Com eles, os hermanos Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Coutinho, Coutinho, você tá afrontoso demais. Com a Argentina, com os hermanos. Ô, Coutinho, um abraço pra você. Obrigada pelas informações, tá bom? Até edição de amanhã. Tá demais esse rapaz.
É, o Django da reportagem policial tá com a língua afiada.
É, menino. Abraço, Coutinho Neto. Marcos, temos mensagens de ouvintes no WhatsApp para divulgarmos.
Olha, Everlângela, que mora na Avenida Esperança, ela pede um alô para Alex, Léo Guedes, Kaique, Tony, Café, Zezé e para todos do grupo da Gabriela FM, o grupo Melancia, que Deus abençoe, né?
Grupo Melancia?
Grupo Melancia.
Oi? Legal. Mais alguma coisa?
Boa tarde, quero dar meus parabéns para minha vozinha que está completando 97 aninhos hoje, a Leila do Alto Bela Vista, no Nelson Costa, em Ilhéus.
Oh, que legal, parabéns então para a Leila, né? Tá, para a vovó da Leila, faltou o nome da vovó.
Não colocou
mas
nome.
Mas parabéns, felicidades e principalmente saúde para a vovó da Leila.
Quase centenária.
Olha, nossa, que bacana. Sim, algo mais?
Por enquanto é
voltamos
só.
Voltamos amanhã com mais mensagem, né?
A ouvinte sobre a criança diz que foi o TFD mesmo que disse que não pode marcar só com 7 anos. Ela já deve ter passado
Deus,
lá.
Deus, tá de brincadeira, viu, TFD? Meu Deus do céu. Como é que vai ficar a situação dessa criança de 4 anos aqui de Ilhéus que precisa desse exame? Hein? Central de Regulação de Ilhéus, Secretaria de Saúde. É. Ela vai ficar sem fazer o exame? Ai, ai, só em Deus mesmo, viu, minha gente? Só em Deus. 12 horas e 58 minutos e o Coutinho continua no meme aqui contra a Argentina. Tá demais você, viu? Mandou uma foto de Messi, já idoso. Só se aposenta quando ganhar uma Copa. Ê, Coutinho. Olha, nós vamos para a última notícia, tá? De hoje, porque a gente vai finalizar o programa já já. Olha, a Anvisa autoriza o uso do Remdesivir para crianças e bebês, né? É um medicamento aqui contra a Covid. Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou ontem o uso pediátrico do Remdesivir contra a Covid-19. A publicação que confirma a autorização será veiculada em edição extra do Diário Oficial da União e, de acordo com o órgão, também poderão receber o remédio bebês e crianças a partir de 28 dias e peso igual ou superior, né? Com peso igual ou superior a 3 quilos. Pode ter com pneumonia, se tiver pneumonia que requerem administração suplementar de oxigênio, né? Oxigênio de baixo, alto fluxo ou outra ventilação não invasiva no início do tratamento. Outro grupo contemplado pelo aval da Anvisa é o de crianças com menos de 40 quilos, que não precisem de oxigênio suplementar, mas que têm maior risco de desenvolver o coronavírus de forma grave. A Anvisa explicou que, para a aprovação, foram avaliados dados clínicos fornecidos pela empresa fabricante, a Gilead, que demonstraram benefícios clínicos sem novas preocupações de segurança e ação esperada do fármaco similar entre adultos e crianças. Outra aprovação feita pela Anvisa mais cedo foi a venda aí, né, do Paxlovid, um medicamento para tratamento da Covid-19 em adultos, em farmácias e hospitais particulares. Segundo o órgão, a compra só poderá ser feita com receita, tá? Então tá aí, informações da Anvisa. Bem, pontualmente 1h, encerramos aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 22 de novembro. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na quarta-feira, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Que é um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado, principalmente na Marquês de Paranaguá, com aquela loja imensa. E lá na Marquês de Paranaguá, você vai ganhar Almara Calçados da Rede Super Moda. Mega inauguração, dia 1º de dezembro. Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Marcos Bezerra, queridos ouvintes, ótima tarde a todos vocês e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.